Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6:12, está começando o Gabriela Esportiva de hoje. Vamos às manchetes. Entre lágrimas e menos talento, seleção brasileira mantém Ancelotti. Vini Júnior explica por que não bateu pênalti, né? Contra a Noruega. FIFA rejeita recurso da Bélgica e libera o... O nome do cara é Balagun, é? É Balagun, né? Balagun. É, você vê que coisa que tá... Que marcou a Copa do Mundo foi essa decisão aí da FIFA. Um negócio totalmente fora do eixo, né? É, liberar o cartão vermelho é a pedido de um presidente da República. Um negócio meio ditador, né? Né, Fred Menezes?
Estranho, né, Tony? É uma coisa que difícil de explicar, né?
Diz que isso aconteceu em uma Copa do Mundo e quem teve essa mesma atitude parecida do presidente norte-americano foi aquele ditador da Itália, o Mussolini, né? Que interviu aí em jogos da Copa do Mundo na época que ele presidia a Itália. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Isso aí pode macular a instituição FIFA, né? Que já é um pouco desacreditada muito, por algumas pessoas. Muito. Hein, Júlio César? Pode macular
muito
a imagem.
Poder, mas totalmente desacreditada.
Exatamente. Após Fabiano, Vitória encaminha a chegada de zagueiro e meia. Bahia inicia a última semana da intertemporada. Rogério Ceni chega ao 100º triunfo à frente do Bahia. Goleiro da Noruega revela a estratégia para provocar Neymar. Segundo ele, queria entrar na cabeça do jogador. Mas ele se deu mal porque Neymar é mais filho do que ele. Neymar mandou ele escolher o campo.
E né? A experiência também, né? Contou muito nessa hora aí. É, claro, se pega um jogador inexperiente, ele podia até entrar e complicar. Mas o Neymar muito tranquilamente foi lá e bateu o pênalti e fez com maestria. Mas não valeu muita coisa.
Não valeu muita coisa. 6:14, está começando o Gabriela Esportiva.
102,9, Gabriela Esportiva.
6:14, Júlio César, boa noite. Júlio César veio com a camisa bonita do Flamengo, só que verde e amarela, né? Um abraço para você aí, o flamenguista.
Boa noite, Fredão, boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Infelizmente, ontem quis aí os deuses do futebol que o Brasil ficasse, né, diante da Noruega, né? Agora é juntar os cacos da seleção brasileira e retomar com um novo projeto, já que o treinador vai ser mantido, né? O Ancelotti agora ele vai ter tempo para observar jogador por jogador, né, para montar o seu time para ir para a próxima Copa. Então, na próxima Copa não vai ter desculpa, Fredão, porque ele tem agora aí 4 anos para poder montar a sua seleção. Agora, espero que durante esses 4 anos, Tony Café, os penetras não interfiram no trabalho do rapaz. Quando eu falo os penetras, eu estou falando de
quem bota o
dinheiro, empresário de jogador e patrocinadores e agora até político. Né? Então, espero que a CBF tome a rédea do futebol brasileiro e dê autonomia ao treinador Carlos Ancelotti a convocar quem ele bem entender e a montar a seleção que ele, né, deseja montar.
O erro já começa lá na CBF, que tem um cara à frente da CBF que não entende bulufas de futebol, né? É, já no início da Copa do Mundo teve toda aquela celeuma de que ele tinha levado duas mulheres para a Copa. Isso não é uma coisa íntima dele, mas acabou prejudicando, que ficou público, né?
Tem ministro do STF que tem 6 indicações lá.
Pronto, tá vendo aí? Então, tudo isso aí prejudica. Então, vamos lá. A eliminação da Copa da Seleção Brasileira para a Noruega na Copa do Mundo desse ano foi mais do que uma derrota em campo, viu, rapaziada? Foi um momento de reflexão para os jogadores, comissão técnica e torcedores. O futebol ensina que tradição e história não entram em campo sozinho, né? É, a camisa pesa, mas o resultado é construído com planejamento, equilíbrio e eficiência durante os 90 minutos. Mesmo com a frustração, toda derrota traz aprendizado. O Brasil continua sendo uma das maiores potências do futebol mundial, mas precisa transformar a decepção em motivação para corrigir erros e iniciar um novo ciclo. Afinal, o verdadeiro espírito esportivo não está apenas em vencer, mas também em saber começar com humildade, trabalho e esperanças de dias melhores, né? Tomara que eles tenham consciência disso. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. É, um novo início, né, Tony? Tomara que comece diferente do que começou esse último ciclo, né? O Brasil trocou muito de técnicos também, teve um número grande de jogadores aí sendo observados. Que cada troca de técnico são convocados jogadores também pelo olhar diferente, né, do novo profissional que entra. Claro que o Ancelotti pode vir agora já com a experiência dessa Copa de alguns jogadores do Brasil. Teve azares também de jogadores que ele conhecia e jogadores acabaram machucados, não podendo comparecer aí na Copa do Mundo. Rodrigo é um exemplo, né? Rodrigo do Real Madrid, Militão do Real Madrid, próprio Estevão, né? Jogador que ele utilizaria muito nessa Copa, inclusive no lado direito da seleção brasileira. O Brasil acabou sendo prejudicado com a saída, contusão de Rafinha, com a contusão também de Paquetá. Tudo isso são problemas internos, né? De qualquer time de futebol. Mas o Brasil, além de toda essa dificuldade no momento da Copa do Mundo, também sofreu aí no período desses 4 anos a montagem da equipe, a chegada do técnico também para praticamente assumir a seleção no último momento da convocação praticamente. E aí, claro, o Brasil acabou movendo montanhas, né, para poder participar bem. A torcida, como sempre, compareceu, torcida brasileira, os assistentes aí da Copa do Mundo, todo mundo ligado, todo mundo trabalhando em prol aí, torcendo muito para a seleção. E a seleção novamente perde para uma equipe, uma boa equipe europeia, mas uma equipe de segunda linha, claro, sem muita tradição como as grandes equipes, né, as campeãs. Inclusive eu comentei aqui nessa semana aí que há um futebol diferenciado sendo jogado na atualidade, né? Você vê que a Alemanha, que é um grande vencedor depois do Brasil, a Itália também, a Itália com dificuldade de poder participar, da quando conseguir classificação, a própria Alemanha saindo aí de 2 Copas também muito cedo, né? E o Brasil, né, também que é o grande vencedor com 5 Copas no mundo. O Brasil, que é a equipe sempre a ser batida por todos, mas não vem se apresentando nos últimos anos. O Brasil vai passar aí 28 anos aí, mais uma vez, tentando na próxima Copa, em 2030, vencer, né? Mas precisa que esse trabalho comece bem, com o pé direito. E a gente acha difícil aqui, porque também nós temos aí, como o Júlio comentou aqui, sobre a CBF, muitas questões que deveriam ser reestruturadas, né?
Muito bem, Fred Menezes. A gente começa aqui falando ainda da seleção brasileira. Ô, Júlio César, jornais ao redor do mundo detonaram a seleção brasileira, viu, Júlio? o The Guardian da Inglaterra disse o seguinte: a eliminação do Brasil na Copa do Mundo levanta uma questão. Eles são mais uma marca do que um time, né? O marca da Espanha diz também: um fracasso inexplicável. O Brasil chegou à Copa do Mundo quebrando e nunca encontrou o seu caminho, né? A eliminação não pode ser entendida como a soma de erros isolados. É o fim de um ciclo que já mostrava exaustão o tempo todo. O TIC Sports da Argentina diz mais: a seleção brasileira terminou a partida contra a Noruega com jogadores que não são conhecidos do público geral do futebol. Jogadores sobre os quais você precisa perguntar bem quais clubes eles jogam. O Brasil perdeu a fórmula e não é de agora, né? Não é de agora, mas sim há muito tempo. Quando falamos de jogo bonito que jogava o Brasil anteriormente, temos que perguntar qual foi a última grande conquista do Brasil. O que era da Alemanha? Falo mais, o Brasil é um mito, mas apenas um mito do passado. O L'Equipe da França, sem chutes por 30 minutos, né, e com uma solidez desmoronando, a entrada de Neymar e suas consequências inclinaram o jogo do Brasil para um lado oposto e levaram a eliminação contra a Noruega. Você concorda, Júlio, com tudo isso que foi dito por esses jornais aí da França, da Alemanha, da Argentina e do próprio Brasil? Que...
Não mudo nenhuma letra, nenhuma vírgula e nenhum acento, né? Infelizmente, há muito tempo, o nosso futebol está virando chacota na boca da imprensa mundial, né? Eu acho que o futebol brasileiro, depois dessa eliminação de ontem, é hora de parar e repensar de verdade. Não dá mais para ficar levando, fazendo de conta que está tudo certo, que não está.
Com mídia, né? Só mídia.
Não está no caminho certo. Desde 2014 eu já disse aqui que o nosso futebol não está no caminho certo. Até 2010 a gente ainda tinha uma seleção que, tudo bem que não conseguiu depois de 2002 o título, mas até 2010 nós tínhamos grandes jogadores ainda na seleção, né? Depois de 2014 para cá, na Copa do nosso país, a gente não conseguiu ser a seleção protagonista daquela Copa. E naquela Copa tivemos o melhor jogador da seleção, foi um zagueiro, que foi Davi Luiz. Eu nunca me esqueço disso. Então, a partir do momento que a seleção do país que é intitulado o país do futebol, onde sempre tivemos grandes atacantes, goleadores, jogadores, grandes camisa 10,
grandes jogadores decisivos.
Aí você vai em uma seleção dessa, onde você pode convocar 20, eu não vou dizer nem craques para mim não ser crucificado, mas convocar 26 bons jogadores, só o Brasil no planeta tem essa condição. Pode olhar. Só o Brasil tem essa condição. Aí você vai ter um zagueiro como o melhor da seleção. Isso é sinal de que esse futebol está regredindo. Não estou querendo desmerecer o futebol que Davi Luiz jogou na época, mas é muita coisa.
Mas é um zagueiro que foi escolhido
o Brasil,
antes,
né?
A escolha foi antes desse jogo, né, Luiz? Porque o jogo de 7-1 foi em 2014.
Não.
E ele foi zagueiro de 7-1.
Não, ele foi eleito naquela Copa. Da seleção brasileira, o melhor jogador. Mesmo com o 7-1. Então, a partir dali, era para o Brasil ter feito o que a Alemanha fez em 2002.
Para tudo,
passa uma borracha, zera, começa do zero. E a Alemanha colheu fruto aonde? No Brasil.
Em 2014.
Então, era para o Brasil ter feito isso em 2014, não fez. Foi para 2018, passou o vexame de novo. 2022 e agora três vexames seguidos. Então, não dá mais para deixar esse bonde continuar andando. Tem que puxar o freio de mão,
É o quarto
vexame, entendeu? Né? É. É o quarto 14, vexame. 18, seguido. 22 e 26, 4. É. Então, passa uma borracha de 26 para trás e começa 2027 agora com um projeto novo. Agora, como eu disse, nesse projeto novo, os empresários não podem estar interferindo, mandando listinha de jogador para treinador da seleção brasileira convocar.
Para jogar amistoso.
Os patrocinadores não podem estar mandando as suas listinhas, mandando convocar. E agora nós temos aí os políticos também entrando na CBF e mandando. Então tem que parar com tudo isso. Agora, Ancelotti tem que ter peito e ter pulso para chamar o presidente da CBF e falar: ó, eu assumi esse barco andando, entendeu? Fiz o que pude, não deu, não deu. Ele não é o culpado de tudo, não. Eu não vou aqui culpar o treinador italiano.
Ele nunca é o culpado, né? Uma pessoa só, né?
Pois é. Agora, quer que eu continue aqui, apesar de ter assinado o contrato, continuo. Agora eu tenho que ter minha liberdade. Eu tenho que ter a minha autonomia. Não dá para me estar recebendo a listinha de vocês e eu chamando, botando minha credibilidade, a minha imagem num bolo, e na hora que lá na frente der errado, quem vai pagar o pato sozinho sou eu. Porque no futebol brasileiro, pelo menos aqui no Brasil, que é diferente da Europa, quem paga o pato é quem? A imagem do treinador. É sempre mais fácil demitir o treinador, é sempre mais fácil botar a culpa do treinador do que botar num presidente, em um dirigente, num grupo de jogadores. Então, eu acho que a hora é essa, Votonha, de parar tudo, colar os cacos e iniciar um novo projeto. Agora, projeto esse que resgate o nosso futebol verdadeiro.
Agora, tem que limpar a casa. Tem que limpar a casa, sabe por quê? Porque, veja bem, eu concordo com tudo que você falou. Veja, nós saímos da seleção brasileira e vamos para um exemplo claro do que está acontecendo hoje com o Vasco da Gama. Casa suja dá aquilo ali, entendeu? Então, hoje todo mundo manda na seleção brasileira, muita gente manda na seleção brasileira e esse é o grande problema. Vamos lá, Fred Menezes, 6:28.
Gabriela Esportiva.
Mais um recorde negativo para a seleção brasileira e essa quem levou foi o Ancelotti. Mesmo com mais volume de chances claras, Fred, o que chamou a atenção aí foi a posse de bola do Brasil na eliminação para a Noruega. Finalizou a partida, Fredão, com 35%, né? 35% de posse de bola, né? É um número menor da seleção em pelo menos 60 anos de disputa da Copa do Mundo, né? Nunca, desde então, o Brasil havia terminado uma partida do torneio com menos de 40% de posse de bola.
E não só isso, né, Tony? O futebol hoje é muito intenso, o jogo não para e você sem a posse de bola, a marcação é cerrada, né? Então, forte, e o Brasil viu a Noruega tocar para um lado e para o outro sem agredir o jogador na marcação, esperando a vinda da Noruega, que não queria ir, até porque ele estava esperando a fragilidade aparecer, uma falha na defesa brasileira, principalmente com bolas alçadas lá do goleiro para o centroavante, né? Que deitou e rolou em cima da zaga brasileira, os dois zagueiros acabaram sofrendo demais, né? Parece que nem jogam na Europa, né? Jogadores de grandes clubes da Europa, mas não demonstraram nada, né? Não fizeram nada com isso. Agora, o Brasil passa vergonha, porque, como eu disse aqui, a Noruega é um bom time, né? Como muitos aí da Copa do Mundo, o futebol hoje é globalizado, todo mundo sabe jogar. Vide aí o Cabo Verde aí jogando jogo dificílimo contra a Argentina, que é um grande equipe.
Para mim, o jogo mais emocionante da Copa do Mundo, na minha opinião.
Um jogo diferenciado, né? Então a gente vê isso acontecer, mas o Brasil, pelo que jogou no primeiro tempo, primeiro que tinha que ter matado o jogo, né? Porque teve inúmeras chances, inclusive pênalti perdido, e o Brasil foi dando margem ao crescimento da Noruega, que acabou gostando do jogo, fazendo o primeiro gol e logo fazendo o segundo, fazendo com que o Brasil todo, o país inteiro e os próprios jogadores abrissem mão da disputa. A gente viu o Brasil parar logo após o jogo, sem poder de reação nenhuma. Então, o Brasil, o futebol brasileiro, não perdeu o seu DNA totalmente. E eu acho, Tony, vou repetir aqui mais uma vez, que não só, como você, a gente comenta aqui sobre a FIFA, mas a CBF precisa repensar o seu próprio campeonato. Com tantos jogadores que podem ser contratados aqui pelos países aqui, nossos vizinhos, né? Isso tem que acabar. Não é possível que a quantidade seja tão grande que o próprio jogador brasileiro perca esse espaço. Apesar de que a gente sabe que muitos jogadores brasileiros saem daqui jovens, novos, né? Ainda até crianças para ir praticar ou aprender o futebol ainda na Europa, né? São contratos feitos aí o ano inteiro e o Brasil acaba abrindo mão desses jogadores, mas precisam contratar uma quantidade grande de jogadores aqui que não são brasileiros jogando no seu próprio campeonato, os campeonatos mais importantes do nosso país.
Mas tem uma questão muito grande que diz o seguinte: vai muita gente para a Europa, mas os que ficam aqui não são valorizados também pela CBF.
Então,
nós temos Pedro do Flamengo, que é um exemplo disso. Tem também o outro que foi para a Rússia, Júlio César, que poderia ser aproveitado pelo Ancelotti, né?
Luiz Henrique?
Não.
O Gerson?
Gerson. Que poderia ser aproveitado e não foi aproveitado. Vamos lá, 6h33.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, 6h33, depois da eliminação do Brasil aí, né? Ontem, né? O Vini Júnior explicou porque não bateu o pênalti, né? Todo mundo aguardava que ele batesse o pênalti, né? E com certeza seria convertido. Ele disse o seguinte: segundo ele, a decisão partiu do Ancelotti, que definiu Bruno como cobrador de pênaltis antes da partida, né? O Vini fez questão de defender o companheiro e disse que o volante era quem estava mais preparado no momento. Mais preparado daquele jeito, José?
Bom, ele poderia estar preparado na teoria. Na prática, não. Aí falaram assim: mas Ancelotti escalou ele porque durante a semana, nas cobranças, nos treinamentos de cobranças de pênalti, ele foi o melhor. Tem jogador que é leão de treino em uma coisa, mas no jogo não é.
Você já falou isso antes,
entendeu? Aqui. Treino é treino, jogo é jogo.
Treino é treino, jogo é jogo. Eu acho, na minha opinião, que aquele pênalti ali era para Vinícius Júnior tomar a frente e falar assim: ô Bruno Guimarães, tudo bem, o professor mandou você bater, mas quem vai bater sou eu. Ele tinha que chamar a responsabilidade.
Sim, já que ele era o grande protagonista do jogo, né, da seleção brasileira.
Antes da Copa começar, que ele estava mais experiente, mais maduro e que ele queria ser o protagonista da seleção nessa Copa. Então, o jogador que quer ser o protagonista, ele não pode fugir do jogo, ele não pode fugir de uma cobrança de pênalti daquela. Ele tinha que contrariar o pedido do treinador e ir para cima e pegar a bola e falar: não, quem bate sou eu. O treinador lá do lado de fora vai espernear. Ele vai olhar para o treinador e falar assim: eu vou bater. E ir lá e fazer, porque eu tenho certeza que ele não perderia.
Eu acho que ele arregou ali, viu? Entendeu?
Mas ele não teve, sabe o que é isso aí?
Sim.
É falta de personalidade.
Exatamente.
É porque as pessoas não entendem. É por isso que depois que eu vi o vídeo de Cafu falando sobre Neymar, quando o Cafu diz: durante 15 anos a gente não teve ninguém que superasse Neymar. A gente não teve ninguém que fizesse apagar da cabeça do torcedor a imagem do Neymar. Por quê?
Exatamente.
Porque Neymar é esse jogador. Infelizmente, ele foi para essa última Copa dele agora meia boca. Entendeu? Infelizmente. Mas se ele está bem e está em campo naquele momento ali, ele bateria o pênalti, ele não fugiria.
Jamais.
Como nunca fugiu. Nunca fugiu. Então, na minha opinião, né, eu sei que nem todo mundo concorda, mas eu acho que o Vini Júnior tinha que contrariar ontem o treinador.
Concordo com você.
Ele vai bater, sou eu.
Escreve embaixo, entendeu? Aí. Com certeza, absoluta.
Mas o treinador escolheu o Bruno Guimarães, né? O Bruno foi bem nas cobranças, nos treinamentos, mas ontem sentiu o peso.
Não, e não é só isso não, ele acabou prejudicando muito o Bruno Guimarães, que Sim. vinha muito bem na Copa do Mundo, até então jogando muito bem a Copa do Mundo, e depois que ele perde o pênalti, esse jogador foi anulado.
Ele deu
psicologicamente, ele parou de jogar.
Ele desapareceu.
Desapareceu. Não,
o psicológico dele foi arrebentado.
Claro, claro.
E isso está nítido na imagem que ele faz quando ele perde o pênalti.
É isso.
Agora vamos lá, Fred Menezes, Cafu, né? Vou pegar esse gancho aí de Júlio César. Cafu falou mais. Cafu falou o seguinte: existia uma estratégia tática na seleção brasileira, na Copa de 2002, que era justamente em prol de Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, os caras que ficavam lá na frente, né? O plano do Felipe Scolari era, palavras do Cafu, consistia em garantir aí que esses dois craques tivessem liberdade e fossem acionados com frequência, né? Eram considerados aí os principais responsáveis por definir a partida, e foi o que aconteceu.
Não só em 2002, mas em 94 também com Bebeto e Romário.
E se você
equipe toda jogando em função deles dois.
E se você observar, a Argentina joga em função de Messi, França de Mbappé, Portugal de Cristiano, foi eliminada agora aos 45 minutos do segundo tempo. A Espanha fez o gol por vacilo da equipe portuguesa, que a França foi cobrar uma falta e eles ficaram olhando, né, com um olhar de paisagem, e o cara foi lá rapidamente. Um, dois, saiu na cara do gol.
Não, é isso. Foi uma das falhas de Ancelotti. Primeiro foi não ter incorporado Neymar na equipe. Claro que Neymar também não tinha condição de jogo desde o início da Copa, mas ele tinha que começar a modificar um pouco para ele poder, inclusive, contar com Neymar. Qual o problema da seleção brasileira hoje, esse último jogo que ele entrou? Ele não tinha, primeiro que não tem um centroavante. Então não tem, a gente, com os maiores... melhores batedores de pênalti do futebol brasileiro é inclusive um centroavante do Flamengo, Pedro, né? Não erra pênalti, é um grande batedor de pênalti, centroavante. Num momento difícil desse, ele não tinha um centroavante para colocar. Ele levou esse Igor Thiago, que ninguém conhece, como você viu.
Foi justamente o que o jornal falou aí.
Jornal falando, jogadores que eu nunca vi jogar. A gente trabalha aqui com esporte, a gente, não vejo mais futebol do que ninguém, mas a gente ouve as pessoas também que assistem. Tem amigos meus que assistem a Premier League, que torcem para equipes europeias, equipes da Inglaterra, e assistem tudo e conversam comigo. E aí conhecem até o jogador e tal, mas jogador inexpressivo, né? Para você vestir a camisa amarela da seleção brasileira. Então, quer dizer, tudo bem, mas ele bota lá, como é que você chega numa oitava de final de uma Copa do Mundo e que pode ir aos pênaltis? Porque você imagine uma disputa de pênalti da seleção brasileira com essa equipe que está aí, que não tem um batedor de pênalti praticamente. Um volante bater um pênalti, quer dizer, o Brasil, cadê o meia? Cadê os atacantes?
E sem falar que esses jogadores ficaram no Brasil. Não foram escalados para a seleção brasileira.
Não foram convocados, né?
Não foram convocados.
Houve, claro, assim que a gente acha, é uma opinião de alguns jogadores faltaram à seleção brasileira. E alguns jogadores foram meia boca também para lá.
Sim.
Como esses que se contundiram aí também. Também por conta do momento do futebol europeu, né? Que acabou os campeonatos agora também. Então, quer dizer, temporada, né? Você chega mais cansado também e com problemas musculares e físicos. Mas, assim, o Brasil, mais uma vez, comprovadamente, a gente notou que o Brasil perdeu seu DNA, e isso vem sendo demonstrado nessas últimas Copas do Mundo aí, né? E a gente acha que muita coisa precisa mudar, porque foram muitos erros, um atrás do outro.
Primeiro erro é você renovar o contrato de um técnico se ele não tinha demonstrado nenhum serviço ainda pela seleção brasileira.
O técnico, a única vantagem, Tony, desse é que, na verdade, a mídia que, se um técnico brasileiro perdesse a Copa, ia sofrer muito pela mídia.
Pelo amor de Deus.
E esse técnico, a mídia... tem um certo respeito.
Conservadora.
E ele também
muito conservador na questão futebol ali, de escalar jogadores.
E ele, claro que ele também está aprendendo com Copa do Mundo, que ele nunca foi técnico em Copa do Mundo.
Exatamente.
Né?
Aí o cara fala, mas ela te ganhou tudo lá em clube. Seleção é outra história.
É outra história.
Você vai jogar com os melhores, você vai disputar com os melhores do mundo.
Ô, Tony, quando você fala aí que foi um erro renovar o contrato dele se ele não ganhar nada na seleção, eu não acho um erro, não. Porque nós estamos renovando um contrato de um treinador que até então é o melhor treinador, o mais vitorioso do futebol mundial, não tem outro, né?
Não, entre os cinco melhores técnicos.
Pois é, se a gente for botar aqui os cinco melhores técnicos da Europa, ele tá dentro. Se for botar os 10, ele tá dentro. Se for botar os 3, ele tá dentro. Então eu não acho um erro, entendeu? Agora, Ancelotti, a gente vai poder criticar ele daqui a 4 anos. Vamos deixar ele agora descansar. Ele vai ter tempo, como eu disse, vai ter tempo para montar sua seleção, convocar quem ele quiser. E espero que ele não seja marionete nesse novo projeto. Espero que ele sente junto com o presidente da CBF e fale, ó, como eu disse aqui no início do programa, peguei o barco andando, assumi aí, correndo o risco de queimar minha imagem, beleza. Mas agora não, agora eu vou pegar um trabalho do zero. Então, ou eu tenho autonomia para fazer o que eu quero, ou a gente rompe o contrato aqui numa boa, amigavelmente, eu vou embora e vocês chamam quem vocês quiserem. Eu acho que ele tem que ter
postura.
Esse tipo de postura.
Tem postura. Beleza, vamos fechar aqui e voltamos daqui a pouco. 6h42.
Gabriela Esportiva. Esportiva. Gabriela FM, a sua escolha número 1. Para mais dados como este, acesse @MorgadoFernando_ no Instagram. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. 6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52, no dia após comandar a classificação da Noruega às quartas de final da Copa do Mundo 2026, o atacante Erling Haaland voltou a provocar os torcedores brasileiros, viu, gente? Nas redes sociais, nesta segunda-feira, o Camisa 9 compartilhou um stories no Instagram, no vídeo ao som do cantor baiano Igor Canário. Se segura que lá vem a zorra. Deu pra você, Júlio César? Fred Menezes.
Isso aí tudo é brincadeira, faz parte do futebol. Claro que ele precisa se preocupar com o próximo jogo aí da Noruega, porque a Noruega não ganhou nada. E ganhar do Brasil não foi grande coisa lá na
Copas anteriores. Mas o Brasil nunca ganhou da Noruega.
Sim, mas não ganhou também porque quem foi que jogou? Se você, o Brasil é pentacampeão. Essa seleção brasileira que foi para a Copa do Mundo, ela não é penta, né? Ela não ganhou nada. Mas o Brasil é penta. Então é diferente essa história, né, Tony? Eu acho que a Croácia venceu o Brasil na última Copa, o Brasil acabou sendo derrotado também pelo Marrocos. Então, e eles foram para onde depois que ganharam do Brasil? Porque lá atrás, quando o Brasil perde um jogo para a Itália de 3-2, precisando do empate para a Itália, em 1982, a Itália cresceu psicologicamente por causa dessa vitória. O Brasil era a grande equipe do campeonato, a melhor equipe do campeonato, e acabou sendo batida pelo esquema, a estratégia de jogo da Itália, e a Itália acabou sendo campeã. Então, um diferencial é esse. Ele venceu uma grande equipe e aí ele foi ficando mais forte psicologicamente para poder vencer seus opositores, que vão ser de melhor qualidade do que a seleção brasileira, eu acho. O Brasil hoje não fez um bom papel ontem na Copa do Mundo, e tem grandes seleções aí atuando, e que vai ser difícil a Noruega passar. Agora, uma delas...
Ele enfrenta a Inglaterra sábado.
Uma delas é a próximo jogo contra a Inglaterra.
É,
sábado... E se passar da Inglaterra, ele provavelmente...
A definir.
Provavelmente pode pegar a Argentina lá na semifinal. Então ele precisa subir aí uma escada muito longa e difícil para lá na frente fazer uma final com a
Amanhã França. Amanhã tem Argentina e Egito. Você torce para quem?
Eu tô sendo pro Egito.
Pronto, tá comigo.
É,
vamos comprar a camisa. É. Ei, Júlio César, Argentina e Egito, você tá com quem?
Argentina e Egito?
Sim.
Eu vou torcer pra
Egito.
Argentina.
É. Questão
eu
de...
vou torcer pro Egito porque.
Questão de gosto.
Eu quero até que o Egito me encontrarei, mas.
Ah.
É, eu não vejo o Egito com condição de passar pela Argentina, apesar de vir apresentando um bom futebol nessa Copa do Mundo. Mas na realidade...
Agora, peraí. Eu até queria salientar aqui, porque você, na sexta-feira, Fred Menezes e Zé Maria falou que a Argentina iria amassar o Cabo Verde.
Em julho, não.
Você exatamente. Você falou que jogo é jogo, cada jogo tem sua história e tudo poderia acontecer. E realmente foi um grande jogo, foi uma resistência imensa, deixou os argentinos com a pulga atrás da orelha aquele jogo.
E a arbitragem protegeu muito o Messi.
Com certeza.
Ainda tem isso. Agora, eu comentei aqui porque a diferença técnica. A gente, né, é grande, né?
Sim.
A diferença.
Mas não apareceu tanto.
Em campo, não.
Ah, exatamente.
Mas eu disse aqui.
Você sabe o que foi que apareceu?
A vontade conta muito também.
Você sabe o que foi que apareceu nessa partida?
A
diferença técnica, ela não apareceu
muito. Foi equilibrada.
Ela foi equilibrada. Mas o que apareceu nessa partida foi a diferença física.
Também, isso conta também.
O Cabo Verde correu demais e a Argentina cansou.
É isso aí também.
Se o Cabo Verde tem uma seleção mais madura...
Falou
tem mais,
tudo.
Tem mais algumas peças, duas ou três peças de qualidade...
Para finalizar, principalmente.
Para finalizar, principalmente.
Esse é o grande defeito.
Tinha eliminado a Argentina. Agora, Egito é até uma seleção melhor um pouco do que Cabo Verde.
É melhor.
Mas acredito eu que numa fase de quartas, Tony...
A história é a muda.
A Argentina ela não vai passar dois perrengues seguidos.
Seguir não vai.
Não vai passar.
Entendeu? Fez um jogo ruim, mas...
O jogo que ela fez ruim contra o Cabo Verde, acredito eu que não se repetirá contra o Egito, né?
Por aí.
Então, por isso eu vejo a Argentina chegando nesse confronto mais forte. É lógico que ela é a favorita, até por ser a atual campeã, está defendendo aí o título, né? Mas pode dar ao contrário, por que não?
Pode.
Pode dar ao contrário. Que não foi. Essa Copa do Mundo, ela tem apresentado pra gente algumas surpresas em termos de futebol, principalmente de seleções que não são
tradicionais.
Por exemplo, Cabo Verde, o próprio Egito, o Congo,
Marrocos.
O Marrocos que saiu, né, que tá aí. Então, a própria Noruega, que eliminou o Brasil ontem, não era tida como
uma seleção
favorita a ser campeã. Então essa Copa de 2026, ela apresentou pra gente algumas coisas que outras Copas não apresentaram, né? E a tendência é que em 2030, Tony, a qualidade técnica melhore mais ainda de algumas seleções. Por exemplo, 2030, Congo deve vir mais
fortalecido.
Porque é uma seleção de jogadores novos. Né? Esses jogadores vão estar mais cascudos, mais experientes. O próprio Cabo Verde é uma seleção de jogadores novos. A própria Espanha, que eliminou Portugal hoje, é uma seleção nova.
Forte. Vem muito forte.
Em 2030, esses jogadores vão estar
muito forte.
Mais fortes,
sem dúvida.
Mais experientes. Então, a tendência é melhorar mais ainda.
A gente nota também o protagonismo do futebol africano, né? Tem duas seleções africanas ainda resistindo na Copa do Mundo. É o caso de Marrocos e o caso do Egito.
Pois é, o futebol do continente africano evoluiu muito nos últimos anos. Começou lá atrás, quando levaram o Joel Santana para dirigir a Arábia Saudita, você lembra?
É.
África do Sul, né?
Sim.
E de lá para cá vem evoluindo. Você vê que nós temos jogadores aí como o Mané. Não é de lá da África?
Sadio Mané.
O Sadio Mané é do continente africano.
Salah também, do Salah do Egito.
Né? E outros jogadores, né, que ele não vem à memória da gente aqui agora.
É, eu acho que uma coisa importante, viu, Tony? É que o Brasil precisa fazer um trabalho, como foi feito na Alemanha, e que ele tenha um padrão de atleta com a idade, com preparação física, para você trabalhar para também jogar outras Copas do Mundo. Não só a próxima, em 2030, mas já fortalecendo um grupo para que dispute também. É isso que o Brasil precisa voltar a fazer. Ó, Júlio, vou dar um exemplo aqui. Na Copa de 70, o terceiro goleiro foi levado para a Copa, não era para jogar, é para sentir a Copa do Mundo. Se você lembrar aqui, o próprio Ronaldinho Fenômeno, ele jogou uma Copa do Mundo de 94 no banco para sentir, para ver o que é a Copa. Foi feito isso também com o Kaká, foi feito isso com aquele goleiro do Flamengo que jogou duas Copas, estava em 2014 pegando no gol, depois foi para a Itália. Mas o Brasil fazia um trabalho sempre pensando em atletas que poderiam ser aproveitados nas próximas Copas, porque você ganha muita experiência jogando uma Copa do Mundo, né? Você sendo assistido aí pelo mundo inteiro, né? E um nível, o mais alto nível do futebol mundial. E isso, claro, lhe dá muita cancha e casca para você ser o grande jogador que você está sendo trabalhado. E o Brasil precisa voltar a fazer isso, que a gente vê isso acontecer em algumas seleções aí, né? Que a gente está vendo jogadores que a gente viu jogar na última Copa vindo com mais força aí, e algumas seleções como a própria Espanha, com jogadores muito jovens já, de altíssima qualidade, sendo trabalhado para ganhar a próxima Copa, não essa. Fazendo um bom papel ainda, brigando por essa, mas pensando sim lá na frente, né, no futuro.
Muito bem, 7-1.
Gabriela Esportiva.
7-1, Júlio César, o técnico Rogério Ceni chegou ao 100º triunfo à frente do Esporte Clube Bahia. O feito foi alcançado no último sábado, após o Tricolor vencer o Montevideo City Turk, né, do Uruguai, na Fonte Nova, por 4-1 de virada. O William José, Rodrigo Nestor, duas vezes, e Everton, de pênalti, balançaram as redes. Com a marca histórica de 100 partidas vencidas no comando do esquadrão, Ceni é o 7º treinador mais vencedor da história do Bahia, Júlio César.
É, agora o torcedor não está comendo essa história não, né? O torcedor quer ver um time vencedor e conquistador de títulos. E não é de título de Campeonato Baiano não, viu? Campeonato Baiano para o Bahia de hoje é pouco. O Vitória esse ano conquistou um título mais expressivo do que o Bahia, né? Com a estrutura que tem hoje, o Vitória conquistou um título regional, né? É diferente de um estadual. E o estadual da Bahia, que me desculpe os times participantes, mas é um estadual muito fraco em tudo, em público, em qualidade técnica, em tudo. O Campeonato Baiano precisa ser repaginado, porque eu acho que se a gente for, se for fazer uma pesquisa a nível nacional, o Campeonato Baiano está na zona do rebaixamento. Entendeu? Está na zona do rebaixamento.
É por aí.
Então, o Bahia precisa ser um time vencedor, precisa, mas precisa ser conquistador de título. E para a estrutura que tem, eu acho que título para Bahia de agora em diante tem que ser de Copa do Nordeste para frente. Beliscar uma Copa do Nordeste, eu acho que Bahia já tem estrutura física e estrutura financeira para montar um time para conquistar uma Copa do Brasil. Eu acho que já cabe para o Bahia, entendeu? E ir namorando com um título brasileiro.
Exatamente.
Entendeu?
Pela estrutura que o Bahia tem hoje.
Lógico, não
pelo
dá pra
investimento
ficar.
Que é feito, ficar ganhando só a Copa
só
Regional.
Só Campeonato Baiano?
Campeonato não Regional não tá bom, não. 7-3.
Gabriela Esportiva.
7-3, Fred Menezes. A FIFA rejeitou o recurso apresentado pela Federação de Futebol Belga, né? E manteve aí a decisão que suspendeu a punição ao atleta o Balogun, né?
dos Estados Unidos. Com isso, o jogador está liberado para enfrentar a Bélgica hoje pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em nota oficial, a Federação Belga criticou a decisão do Comitê de Apelação da FIFA, Fred, afirmando que não recebeu, né, a fundamentação do julgamento, nem documentos com o relatório de arbitragem justificativa da inelegibilidade do atleta. Para a entidade, a ausência dessas informações comprometeu a elaboração do recurso e representa uma violação dos regulamentos da própria FIFA. Né? O Balogun, né, havia sido expulso na fase anterior, Fredão, mas teve a suspensão automática depois de uma ligação do Donald Trump para o Infantino, né? Que aí, com base no artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, que permite a suspensão total ou parcial das sanções, né? A Federação Belga informou que poderá recorrer à Corte Arbitral do Esporte, caso o atacante entre em campo hoje nesse jogo que vai acontecer contra a Belga. Foi uma falta de respeito. O próprio presidente da FIFA arrebentando com as próprias leis da FIFA, né? Os próprios regulamentos. Ele atender o pedido de um político para poder fazer aí essa aberração que aconteceu com esse cidadão aí, esse norte-americano. Com você.
É a imagem da instituição que está em jogo, né? E essa turma aí não está preocupada com isso, pelo visto. Né? A FIFA tem um trabalho secular, né? Um trabalho com esporte maravilhoso. O trabalho que eu digo é porque o papel da instituição em prol de um esporte que cresceu muito, que é grande no mundo inteiro, mas que algumas peças aí, as gestões, não só essa, mas algumas anteriores também, primeiro porque são comandadas aí por políticos, né? E aí quando o político mete o dedo, a gente sabe aí onde pode o que pode acontecer. Quando o político trabalha à distância, é diferente, mas quando trabalha aí, como a gente está vendo acontecer na CBF aqui no Brasil, como a gente vê acontecer na Federação Baiana de Futebol, então a gente só vai ver essas notícias, né, que destroem aí toda a imagem de uma grande instituição.
Isso pode afetar diretamente na questão do próprio torcedor, né? Em falar assim, ó, não vou torcer porque tudo isso aí é uma grande celeuma, é uma grande armação. Torcedor pode esmorecer,
dúvida,
o torcedor?
Sem dúvida nenhuma. Ô, Tony, a gente tem comentado aqui sobre o Baianinho.
Uhum.
E aí você comenta aqui com o Zé Maria de vez em quando, você fala, quantos
torcedores tinha na arquibancada.
Estavam na arquibancada. Aí vai ver quantos pagantes tem, 6, 7, 10. Isso é a prova de que o futebol, esse futebol jogado, o futebol baiano, Baianinho, ninguém está preocupado com isso aí, pelo contrário, né? Então você vê aí o Interbairros aqui em Leos, Interdistrital, Campeonato Interdistrital, que a população está toda lá assistindo o jogo.
Até porque são competições que não tem intervenção extra, né? Não tem intervenção de grandes conglomerações financeiras.
Claro.
Não tem, né? Então é um negócio, claro, que vai ganhar quem for o melhor.
Claro, é isso aí.
Sem intervenção de juiz, sem intervenção de federações.
E é o esporte puro, né?
Uhum,
esporte puro, a gente sabe.
O amador.
Que a pureza do esporte profissional e dessas federações aí, praticamente não existem, né? Então, é assim que funciona. E essa notícia aí é estarrecedora, né? E a gente fica preocupado porque a gente acaba imaginando tudo que pode acontecer, né, com essa competição que move aí com a satisfação e com o amor de todo o mundo, né? Porque o futebol acaba com as guerras para poder as pessoas terem esse tipo de entretenimento, né?
Muito bem, a gente vai ficando por aqui no programa de hoje. Volta amanhã. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Boa noite, a Zé Maria, que está em casa, nos ouvindo. E boa noite aí para o meu tio Damião.
Uhum. É o guarda, né?
É o guarda municipal, conhecido na guarda como Inspetor Reis.
Muito bem.
Ele mandou uma mensagem para mim aqui, falou: Júlio César, Gostei dos comentários de Tony Café.
Oh,
Haaland tem que comemorar mesmo que ganhou. Obrigado. E a seleção brasileira tem que segurar a zorra.
Valeu, Damião. É. Um abraço para você.
Damião tá ligadinho conosco aqui no Gabriela Esportiva. Valeu, deixa eu mandar um abraço também a uma galera boa que tá ligada com a gente lá na zona sul da cidade. Mandar um abraço para Ju. Ju, um beijão no coração. Cauã, Cauana e Flávia estão ligadas conosco aqui no Gabriela Esportiva. Forte abraço a todos, boa noite e até amanhã com mais uma edição do Gabriela Esportiva aqui na Gabriela FM.
Valeu, Júlio. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio. Vou mandar um abraço hoje aqui para Rui, para o grupo Sambirita também, de Pablo Assis, Ibira, Madureira, essa galera, né, que faz um samba maravilhoso, estiveram no Clube Social no sábado. Meu amigo Rui também, grande jogador de futebol de salão, e ouvinte aqui do programa Gabriela Esportiva. E para todos ouvintes, né, nossos ouvintes aí, amanhã estaremos de volta.
Muito bem, já que a Espanha eliminou Portugal, ela já está nas quartas de final, esperando a definição dos próximos jogos. Amanhã, hoje, logo mais às 21 horas, Estados Unidos enfrenta a Bélgica. É um jogo que eu tô neutro nesse jogo aí, né? Mas mais para a Bélgica do que para os Estados Unidos. Argentina e Egito, né? Nas oitavas de final, amanhã às 13 horas. Claro, sou Egito desde pequenininho. Também nas oitavas, Suíça recebe a Colômbia. Sou colombiano, claro, América do Sul, tamo junto e misturado. Amanhã tem França e Marrocos. Eu tô com o pessoal da África junto e misturado. E são jogos, ou melhor, na quinta-feira, né? O jogo da França com o Marrocos. Às 17 horas, eu sou marroquino desde pequenininho. Vamos lá. 7:11, você ouviu o Gabriela Esportiva? No oferecimento de Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Gabriela Esportiva de volta amanhã. Fica ligado que vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.